debate das 10. Muito bem, aqui com a equipe da infraestrutura, Silvano Brito, secretário de infraestrutura, o engenheiro Libne Angelim e Petrônio Pires, setor de fiscalização da prefeitura. Quem tiver perguntas, telefone, internet, zap, tá tudo aí para a gente falar. Eu não sei quem pode responder já, eu tive uma informação hoje, passada inclusive pelo Evandro Lira, que esteve em loco, aí de novo aquela questão da poeira naquele setor da duplicação, mas o Evandro disse, publicou nas redes sociais, que a obra teria dado uma parada. Aí eu não estou sabendo em que monta está essa paralisação, quem é que pode me explicar, porque eu sei que a obra é do Estado, né, secretário? O senhor pode falar, o Libne pode completar. O que é que aconteceu lá? Houve realmente essa paralisação? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes, companheiros presentes. Olha, não houve parada, não. Houve apenas uma desaceleração dos trabalhos em virtude que grande parte das obras executadas está aguardando o momento de fazer o asfalto, né? Eles estão trabalhando no momento só na parte das calçadas. O doutor Lidney, que é engenheiro, que acompanha as obras, vai prestar
mais informação. Porque quem vê lá, Lidney, tem logo a impressão de que a coisa está parada, quem vê a coisa sem movimento e tal, a partir dessa impressão do Evandro. Eu queria que, do ponto de vista da engenharia, explicasse que momento é esse da obra. Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil Júnior, equipe da Rádio Pajé, ouvintes, equipe da Secretaria de Infraestrutura, Petrônio Pires e secretário Silvano. A obra houve, como o secretário falou, houve uma desaceleração, né, em virtude dos recursos, mas ela não parou, não. A gente, inclusive, anda num ritmo bom, né? A gente está na conclusão do passeio público, da calçada, em concreto, com suas rampas de acessibilidade, né, para mobilidade do cadeirante, do idoso, do deficiente visual. Assentamento de meio fio, certo? A terraplanagem foi concluída e a gente tá esperando a liberação de recursos para iniciar o asfalto propriamente dito, né? Que antes vem o tratamento de ligação para posterior vir o CBUQ, que é o asfalto. E em relação à poeira, foi contratado um caminhão-pipa para passar agora diariamente. E em relação a essa queixa, o pessoal pode ficar despreocupado, que a gente sabe que obra tem muitos transtornos, principalmente uma obra desse porte. Mas aí, apesar de não estar nem no contrato, mas a gente não mediu esforços e providenciou a contratação do pipa para aguar diariamente. São 12 mil litros.
Isso. Agora, o que eu acho que está faltando ajustar, Libne e secretário, essa coisa do horário do pipa, parece que tem dia que ele passa na hora, tem dia que não passa, aí quando não passa, turma cedo começa logo a reclamar. Hoje cedo eu já tive, tem aqui, por exemplo, quem reclama muito, fala muito com a gente aqui de lá, e com razão em nome da comunidade, é o Marcelo, do Ferro Velho, como é conhecido. Então hoje cedo ele já mandou áudio às 8h30 por aí, vamos ouvir aqui o que ele falou. Cadê? Fala, Marcelo.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Marcelo do Ferro Velho. Por amor de Deus, socorro nós, rapaz. Eles não estão aguando, não. Eles aguam no dia que eles querem. O povo está todo mundo revoltado. Vai terminar nós tocando fogo em pneu aqui nessa BR, em vários cantos.
Bom dia. Aqui é Marcelo do Ferro Velho. Novamente. Nil, essa obra está se arrastando porque o governo não está passando dinheiro pra firma, rapaz. Faz uns 4 meses, parece que deu dinheiro, que passou dinheiro. Ô Nil, aqui é Marcelo novamente. Olha, o pipa passa quando ele quer, rapaz, uma vez só. Ele não passa o dia, ele não passa duas vezes ao dia, não. Uma vez só e quando ele quer. Na semana é uma vez por semana só.
Então são coisas distintas. Essa informação que ele recebeu da firma, né, é uma coisa. E essa coisa do pipeiro, eu acho que é o que precisa ajustar. Porque se foi feito o contrato com ele, vai ver a questão do cumprimento do horário. Como é que é feito esse acompanhamento, Libne?
Em relação ao recurso que ele falou, não procede. A gente sabe assim que, de certo ponto, ele está certo, porque não está havendo o repasse exatamente como está no cronograma. Exatamente. Certo. Mas, em compensação, também não está parado. Não existe essa informação de 4 meses, não procede de jeito nenhum. Já foram liberados aí 3 recursos através de 3 boletins de medição, certo? Então é isso. Aí o peso maior, que é o asfalto, Não, a gente não tem, eles não têm recurso para executar. Aí a gente, isso aí que a gente está tentando juntar ao governo do estado para providenciar o mais rápido possível para evitar essa poeira. Porque, claro, é como eu falei, a questão do PIPA não está na planilha orçamentária, sabe, Nil Júnior?
Isso.
É uma coisa que a gente tem que arcar, porque a população está reclamando, mas é isso que a gente pede um pouco mais de compreensão, porque é obra, transtorno causado por obra, uma obra desse porte. Quando tiver concluído, aquilo ali vai ficar... Ele não tem noção da melhoria benefício. Que vai ser, do benefício que vai ser, sabe?
Uhum. Complementar. O Nil, quem acertou esse contrato fui eu com a Ademar ontem à tarde, que esse carro que está vindo fazer a aguação, ele estava na zona rural. Então ele não tinha, ele tinha só a torneira de saída, nós mandamos colocar um chuveiro, porque ele vai ficar permanente pela manhã e à tarde. Então, a partir de amanhã, nós iniciaremos logo fazendo a aguação, a partir das 7:30 da manhã, e quando for 1 hora da tarde, nós vamos fazer a segunda aguação.
É, essa empresa, quem contrata é o governo, essa obra é do Estado, ou é a prefeitura que toca com o dinheiro do Estado?
Não, a parte do contrato é feito pelo município, com o recurso do município.
Eu digo a obra duplicação, quem está tocando? É o município ou é o Estado?
É o Estado.
95% Estado, 5% município.
5% contrapartida. Exatamente. Do município, para entender. Então isso é DR, Secretaria de Transportes.
Exatamente.
Estou dizendo que eu vou mandar a nota para eles também, perguntando, pedindo celeridade na liberação desse dinheiro para saber o quê, né? Que aí acelera o trabalho, reduz a dor.
Através da CEPLAG, né? É tudo o repasse é a Secretaria de Planejamento do Estado.
Uhum. Outra obra grande, o Antônio está perguntando aqui. Queria saber quando vão começar as obras da Avenida Rio Branco. E se vão continuar. Também quer saber de asfalto, se vão continuar asfaltando as principais ruas. Rio Branco estava perto de começar, né? A empresa ganhadora da licitação já é conhecida, né, Leibner?
Exatamente. São duas empresas que já houve a licitação, né? Já ganharam. São dois recursos, um valor de aproximadamente 900 mil e outro 330 mil, que compreende toda a pavimentação, né, da Rio Branco, com revitalização, mobiliário, de bicicleta e também a revitalização das praças. Aí, para a primeira etapa, a gente já tem previsão de início agora, para o dia 11, que no caso é segunda-feira. A gente entende que se tudo estiver certo na tramitação, no procedimento legal, a gente inicia ela na segunda-feira, dia 11, que foi a data marcada já com a construtora, certo? Uhum. Aí a outra construtora, a gente planeja no final desse mês ou no início de outubro.
Uhum. Muito bem. Secretário, e quanto a novas ruas asfaltadas, o Antônio quer saber como é que está o cronograma.
Olha, nós temos para inaugurar ainda... A Paris Velha tem um primeiro trecho, mas nós só iremos inaugurar a Paris Velha quando fizer a segunda etapa. Temos também pronta para inaugurar no bairro Isidro Leite. Temos duas no Planalto. Temos mais uma, um trecho na Paris Velha. E, no momento, são quatro ruas que faltam concluir, que estão prontas para serem asfaltadas. Agora, a nova programação, estou aguardando que o prefeito me manda a relação das ruas. Eu sei que tem duas no bairro Planalto.
Uhum.
Já programado no bairro Planalto. Não me deram o nome da rua ainda, mas no momento só duas. Uhum. Mas dentro da programação deles são 10 ruas até o fim do ano para ser inaugurada.
Muito bem, vamos liberar o telefone 3838-1213. Está liberado a partir de agora para quem quiser falar com o secretário, com o Libne, também com o Petrone. O Petrone vai falar de fiscalização nas calçadas. Moradores da rua João Valeriano estão pedindo socorro porque tem muita poeira lá. Está apelando aí para o prefeito patriota. É o Alan Siqueira, que você participa do programa, secretário.
Como é o nome da rua?
Rua João Valeriano.
Bairro?
Pergunta a ele o bairro, isso. Porque tem João Valeriano aqui na área central, se não estou enganado.
Porque...
O Alan sempre participa aqui fazendo alguma...
É poeira, é?
Isso, está dizendo... essa rua não tem calçamento e aí... Você acaba gerando problema com poeira.
Olha, no momento...
É vizinha Academia Falcon, está dizendo ele aqui, com ponto de referência. Isso é Isidro Leite, é? É ali perto daquela... Essa academia é aquela perto de... É a de Beto, né?
Sim, mas aquela academia, a Isidro Leite, ela é pavimentada na frente.
É, mas certamente essa é uma rua... eu sei que ele, inclusive, participa muito. Uhum. Disse que já foi feito um serviço que ele não gostou, está chamando aqui de gambiarra. Mas eu vou pedir para ele explicar melhor para eu lhe passar. Vamos ver aqui essa questão para o secretário no zap. Diga você do zap.
tia Nil Júnior, sou a nova aqui do bairro da Ponte. É verdade o que Marcelo falou, ele não passa todo dia, passa uma vez no dia quando querem, e o resto do dia todinho é poeira. Você pode imaginar a situação aqui de nós que mora perto aqui da pista. Eu moro aqui perto do Mercadinho do Trevo, minha casa, a situação tá feia, é muita terra, é perdida. A pessoa arruma a casa, limpa tudo, não é meia hora, já tá tudo cheio de terra de novo. Então a gente tem que tomar uma providência, que a situação tá séria mesmo, viu? Tenha um bom dia.
Você tem dois lados da moeda aí. De um lado, aquilo que o Livni já falou, eu concordo, você não faz o omelete sem quebrar os ovos, né? Tem uma consequência de uma obra dessa monta, que é a poeira enquanto não passa o asfalto, isso é um fato. Segundo, o Livni já falou, está lutando aí para ver se o Estado libera logo esse recurso para colocar asfalto para melhorar. E o paliativo que a gente tem é o carro-pipa, que vocês estão dizendo, estão no pé, já acertaram isso para melhorar o trabalho. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
É Berli, do bairro Brota.
Diga, Berli.
Ó, eu quero agradecer a Bombinha, o pedaço do esgoto que ele fez. Agora falta o restante, que está incomodando os outros. Tirou das portas da gente para colocar na porta dos outros. Aí tem que tomar as providências, né? Porque os outros não vão aguentar, porque a gente aguentou 4 anos. Eu quero agradecer a ele o que ele já fez, tirar da frente da porta de minha filha, uma das crianças, e jogar lá no detrás da pousada do sol, que está prejudicando os outros da Macambira, que não come bem, com mau cheiro, não. E à noite é capaz de nem dormir também com mau cheiro, que até Patriota já olhou e marcou, vai marcar uma reunião para ver como é que vai ficar.
Deu para entender onde é lá o local
deu,
dela?
Inclusive, isso era demanda. Todas as vezes nós estávamos aqui e a reclamação existia. Petrônio, graças a Deus, foi lá e conseguiu pegar pelo mapa da cidade, que tinha uma avenida na frente. Nós limpamos, abrimos e colocamos em torno de uns 120 metros de esgoto. Agora não ficou na porta de ninguém, não. Ela ficou terreno. Ela está descendo numa área que não tem casa ainda. Mas nós vamos interligá-la na rede que passa ali do bairro Borges. Se preocupe não, aquela ponte que passa ali depois de Zé Goió, do bairro Borges, né? Ela vai ser interligada naquela rede.
Muito bem. Alô, do telefone?
Alô.
Pois não?
Aqui é Rosa Maria. É sobre o PIP. Eu quero saber se ele vai começar quando.
Amanhã.
Amanhã, Rosa, qual
amanhã
horário?
Tá,
ele passa uma vez no dia ou duas?
Vai passar pela manhã e à tarde.
Pela manhã e à tarde. Petrônio, o Petrônio Pires está aqui, que é o fiscal de obras da prefeitura, e ele queria fazer um alerta ou falar alguma coisa sobre a questão das calçadas. Eu estou vendo sua luta, a luta da secretaria, do Libne, a Marília, né, para tentar melhorar a qualidade de nossas calçadas, são muito desniveladas, muitas com material inadequado. Já tivemos, eu lembro que já teve polêmica aqui. Tomou um debate das 10 uma vez, um problema é uma calçada que alguém caiu e que responsabilizar a pessoa que botou a calçada. Isso deu um rolo danado. Em via de regra, nós temos níveis diferentes de calçadas em Afogados. Quando você está na área urbana, você anda na Praça Rua da Câmara, você tem um bom nível, né?
Exato.
Você anda na Rio Branco, você tem um bom nível. À medida que você vai se afastando para os bairros, parece que o nó vai ficando mais apertado e complicado. O que é que você gostaria de alertar a população? Que ação tem sido essa da Secretaria? Prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Bombinha, secretário. Bom dia, Libre, engenheiro. É o seguinte, é um processo muito difícil no meu dia a dia, sabe? Eu tenho combatido periodicamente esse problema. E, assim, reiterar ao pessoal que está fazendo obras novas, que qualquer dúvida que tenha com sua obra, que não faça assim aleatório, não. Pense nos pedestres, pense no cadeirante, principalmente nos cadeirantes. E qualquer dúvida que tenha, procure a infraestrutura, procure Marília.
O problema
arquiteta.
É que a turma começa a fazer obra e depois é que procura.
Exato.
Ou quando procura, né?
Procure Libne, o engenheiro. Nós vamos até você e damos uma solução. Mas não faça assim tão aleatório. Tire as suas licenças de construção para poder vocês fazerem a cobrança de vocês. Gerar uma renda para o município, entendeu, Nil Júnior? E, assim, pense sempre no próximo, pense no cadeirante. Eu tenho um problema consertado para mais de 40 calçadas nesse tempo. E pessoas que às vezes nem têm noção. faz até sem maldade, entendeu? Mas claro, é uma falta de conhecimento mesmo.
Pensa muito no estético. Exato. E pouco no...
Então,
no...
reiterando sempre que, sempre que for fazer, for começar a sua obra, faça, elabore o projeto da obra, dê entrada na prefeitura, para que Marília aprove a sua obra. E depois dessa aprovação, você começa a construir a sua obra. Eu acho que é por aí. E não fazer a obra para depois fazer o projeto, para depois Marília analisar.
Não, entendeu? E o pior é que tem gente que nem faz isso. Toca a reforma.
Exato.
E só se for procurado pela prefeitura, né? Vocês têm notificado muita gente, tem muito problema ligar a calçada.
Tem muita notificação na prefeitura, mas nós conversamos com o pessoal para não tomar até medidas arbitrárias, às vezes, para que ele se regularize, fique todo certinho, todo na medida. E qualquer dúvida, procure lá a infraestrutura. Eu estou à disposição de qualquer pessoa. Eu faço a visita, chamo os engenheiros, chamo Marília, atenção, tudo, para que nós tentar resolver o seu problema.
Secretário Libni, pode completar. Agora, tem um código de obras, né, que regulamenta isso e até dá sanções. Uma coisa, eu sempre digo que uma coisa pega na cidade, uma legislação pega, quando ela é cumprida rigorosamente, quando você dá exemplos. Nós temos alguns exemplos de calçadas muito mal executadas e que dão muito... onde o cidadão é obrigado a ir para o meio da rua. Eu quero saber, secretário, nesses casos onde há infração flagrante do dono do imóvel, a secretaria tem poder de polícia de acionar as autoridades para, caso a pessoa seja teimosa ao ponto de não querer alterar, que a secretaria obrigue ela a fazer essa alteração, e tem feito isso?
É verdade, Nil. Inicialmente o trabalho é de orientação, e pedindo ao cidadão para que ele possa regularizar a sua situação. A partir do momento que ele faz resistência, aí o Petrônio vai e notifica uma vez, na segunda vez, a partir da segunda vez.
48 horas depois.
Então ele leva para a doutora Áurea, para que seja encaminhado ao Ministério Público para tomar as providências. Porque nós vamos pela via legal de orientação para que ele possa corrigir o erro dele. Você vê o seguinte, hoje eu vinha da usina de asfalto logo cedo, tem um cidadão cortando o asfalto para botar um cano de 3 quartos, já puxando de uma rua que fica ali no Sobrais, do outro lado. Agora, o loteamento é totalmente legal, está regularizado, é um loteamento de Heleno, tem meio fio, tem energia. Agora, qual é o procedimento? Ele teria que ir na Secretaria de Infraestrutura, fazer a solicitação. Aí nós fazemos um ofício à Compesa. A Compesa vai, abre uma rede d'água definitiva para que todos que queiram construir possam usar. Agora, ele cortou a rua, eu mandei ele parar, vou mandar a Compesa ir lá, porque eu tenho certeza que isso não está sendo documentado, não está sendo regularizado, porque quando a Compesa vai, ela vai e coloca o relógio, sabe, Nil? Então, ele cavou para pegar uma rua que fica exatamente ali ao lado do IFPE, e tenho certeza que ele vai ligar. Só que eu vou comunicar, o Osto vai ir lá, para que nós possamos abrir a rua e colocar uma tubulação de 60 milímetros, que é para abastecer todo o loteamento.
Pois
agora
é.
Eles vão pela ilegalidade.
É inadmissível. E aí entra realmente o poder de polícia da prefeitura, de fiscalizar, porque aí dá o exemplo. Olha, era assim, a prefeitura foi lá, mudou, isso precisa melhorar, esse aspecto precisa melhorar em relação às nossas calçadas realmente, porque temos muitos problemas. Eu vou para o intervalo, tem muita gente querendo perguntar, logo na sequência com a equipe da infraestrutura aqui no nosso debate. O debate das 10. Muito bem, voltamos aqui com a sequência da infraestrutura, a equipe da infraestrutura aqui, secretário Silvano Brito, Libni Angelinho, o Petrônio também está aqui, o pessoal dizendo que tem um calçamento na rua Paulo Oliveira, em frente à casa de Magdala, está sugerindo, está dizendo que tem que fazer o conserto do calçamento, secretário. Inclusive, por outro lado, os moradores ali do São Cristóvão, de lá da Fazenda Oriente, estão agradecendo que a equipe já estava lá hoje de manhã fazendo o calçamento, refazendo, teve um probleminha lá, e tem essa questão da rua Paulo Oliveira, você sabe onde fica, né? É uma paralela da 15 de novembro. O Alex Mecânico, ele voltou aqui, o senhor conhece o Alex, aquele que veio aqui conversar com a gente um dia desse, ele quer saber do Bombinha quando vai começar o saneamento e a pavimentação, que ainda não existe na rua Inocêncio Nobelino, é a quarta rua por trás da igreja de São Brás, né? É o mesmo caso das ligações de esgoto que estão na tubulação que a MAF realizou. Tem 4 meses... que ele vem dizendo, ouvindo o senhor dizer que vai fazer alguma coisa, mas ainda não fez. Esse Alex veio aqui, secretário, a gente conversou com ele. O que falta para fazer lá?
Não, veja bem. Quanto às caixas da máfia, eu estive lá. Não, a informação que eu tinha é uma casa aqui, que é de construção de Lindão, que ele tinha fechado as caixas. Ele não fechou, ele limpou, estavam faltando duas tampas. Eu procurei até falar com o Lógico, e ele me disse que tinha algumas tampas lá de cimento, que é na calçada. Iria mandar para lá para colocar. Agora, a Inocência Oliveira, ela, no momento, vai ser feito a...
Inocência Nobelino.
Não. Inocência Nobelino.
Sim.
Vai ser feita a Severino Rodrigues, que é a primeira rua paralela à antiga Capitão Arruda, que hoje é Sargento Paulo. Agora, a Inocência Nobelino, o projeto ainda não foi autorizado, mas está na relação. Agora, antes dela, será feita a Severino Rodrigues, que okay. é paralela à Inocência Nobelino.
Vamos para o Zap?
Paulo Moraes.
Paulo Moraes,
é. Gente, no Zap, diga você.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é a Lidinairan, do bairro de Brotas. Ele falou aí que sempre tinha reclamação. Sim, sempre fazia reclamação. E hoje estou aqui para agradecer a ele por ele ter feito o esgoto. Agora é assim, não é na porta de ninguém, na frente da casa de ninguém. Onde ficou o esgoto, fica por trás da Pousada do Sol, na esquina. E nos fundos das casas dos moradores da Macambira, daquela rua calçada. Teve a inauguração daqui da rua, do Bade de Djalma. O conselho se reuniu com Patriota, e Patriota foi 11h40 da noite, a gente estava com Patriota, que eu agradeço a ele demais pela atenção. Ele estava com a gente vendo esta questão e a questão da escuridão do poste, que já foi ofício para vir trocar a luminária e não vieram ainda. Aí essa questão do esgoto, para finalizar, deixar bem explicado, meu Júnior, não ficou assim na frente da casa de ninguém, mas ficou nos fundos das casas dos moradores da Macambira e está escorrendo para a estradinha onde passa as crianças para Letícia, está prejudicando, porque está escorrendo para a rua onde passa os alunos da Letícia.
Entendeu, secretário?
Não, está entendido, não tenho dúvida. Será complementado, como eu acabei de falar, no saneamento que passa por baixo ali da Ponta do Bosque. Então, nós iremos concluir esse trabalho lá, o prefeito já sinalizou, vamos concluir o trabalho. E a iluminação, infelizmente, nós dependemos do Simplício, nunca mais tive a oportunidade do Simplício. O prefeito está adquirindo aí 500 novas luminárias para que seja.
E vai aproveitar o Simplício estava explicando, ele teve aqui um dia desses no debate. Vão aproveitar parte dessa iluminação que não vai ser usada na.
Exatamente.
Na Rio Branco, né? É isso?
Exatamente. Será retirado na Rio Branco, será transferido para ser feito na periferia. E ele fez uma nova licitação, comprando mais novas 500 luminárias para concluir os trabalhos.
Olha, a ouvinte está fazendo um alerta que é interessante. Ali por trás do cemitério sempre tem problema de lixo. E aí a prefeitura tira e o povo bota, aquele velho problema. Só que ela reclama que aquelas ruas, tem ruas por trás do cemitério que a caçamba não está passando. Então está pedindo que a caçamba veja a logística dela para passar em todas as ruas, que aí o povo não vai ter desculpa de botar o lixo lá.
Olha, ô Nil, ali perto do cemitério, no momento, nós estamos fazendo a conclusão, já estamos concluindo amanhã, a rede de esgoto, que há mais de 6 meses ficou para trás, que é da Frei Miguelino. Exatamente, ali ao lado do cemitério, nós passamos, a máquina tem 12 ruas, na parte mais baixa, ali perto do Planalto, no bairro Planalto, e a Frei Miguelino, que é uma rua de 150 metros, já foi colocada toda a rede de esgoto, estamos fazendo apenas a interligação da residência da tubulação central. E amanhã esse trabalho será concluído. Normalmente, nós vamos acompanhar agora de perto, porque o muro na parte do cemitério ali, no sul do cemitério, caiu aquela murada, já recuperamos, e vamos ficar passando a máquina para que o caminhão possa recolher o lixo de todas as ruas.
É, que aí não dá desculpa para o cidadão que ainda joga lixo no monturo, né?
E amanhã, nós, ali pertinho da sua casa, no bairro, no seu bairro, ali na frente da creche, nós preparamos aquele terreno, concluímos hoje, inclusive passamos a máquina lá no campo de futebol também, tanto, e por trás da creche também. Atrás da creche, a ordem civil será do novo posto de saúde, do bairro Sobreira. A ordem civil será assinada amanhã às 5 horas da tarde.
Uhum.
E da Academia das Cidades, na frente da creche.
Rapaz,
amanhã, amanhã também, 5 horas da tarde.
Então, viu? Ali por trás da creche, então a frente dela vai ficar virada para... Pra... Ali é Berta Selling, para a Rua do Posto, né, secretário?
Não,
ou não?
A academia vai ser na frente da creche.
Não, a academia, meu Deus, o posto de saúde. Se ele vai ficar nos fundos da creche, a frente vai ficar para o... A creche tem frente para um lado, ele deve ficar com a frente para o outro, não?
Exatamente, outro calçamento. A rua que fica por trás é calçada. É virada exatamente para a Berta Selling.
Boa notícia, viu? Não estava sabendo, não.
A ordem civil será assinada amanhã à tarde, das duas obras.
Cruzamento, Bombinha, quando vai fazer aquele cruzamento da Pitombeira? Tem acidente lá constantemente, está dizendo a ouvinte aqui.
Já não iniciamos os trabalhos, porque nós não estamos apenas com uma máquina, ela está sendo ocupada naquela parte da construção da praça do presídio, porque houve uma diferença grande no aterramento, e nós estamos regularizando, já regularizamos, ela está a semana, ela deve concluir, e nós iremos recuperar exatamente ali na Pitombeira, quando entra para a chácara do Dr. Cordeiro, que vai para o bairro Costa, vamos fazer uma terraplenagem e passar a máquina. Na próxima semana nós iniciaremos.
Vamos ver aqui no Zap, diga lá você do Zap.
Bom dia, Nil. Lucinalva Carvalho, veja só, eu vou aproveitar que Bombinha está aí, porque eu acredito que é porque ele não vai mesmo com minha cara.
Eita,
porque a rua Antônio Ramos continua do mesmo jeito. Ninguém para varrer. Ontem a menina passou, varreu ali, ciscou ali um pouquinho e deixou o lixo, eu fui quem apanhei. Aí se tem um fiscal da prefeitura para fiscalizar quem termina as construções e não tira os entulhos, aqui nessa rua não passa. Porque eu pedi Chico Dentista, veio aqui, tirou uma foto no dia que eu denunciei e não se resolveu nada. Quer dizer, que eu continuo dizendo a ele que a rua Antônio Ramos faz parte de Afogados e que é uma rua, não é um beco. Porque o povo pega da rua da frente, aí vem, bota na rua de trás. A prefeitura não toma as providências. Eu vou tirar uma foto e vou levar diretamente para a Patriota. Eu vou levar, porque eu tô querendo acreditar que isso já tá se tornando um problema entre eu e Bombinha, porque ele não está resolvendo, não. Eu queria que ele viesse olhar aqui, mas pode ser que agora organize, sabe por quê? Nil Júnior, esse mundo de meu Deus vale quem tem. Múcio comprou um ponto aqui na Manuel Borba pegando a Antônio Ramos. Eu acredito que agora vai tomar as providências, que é uma pessoa rica, né? Agora deixa eu dizer a ele que o meu voto tem o mesmo valor do voto de um rico, tá bom?
Eita, ela tá é braba com você, secretário.
Olha,
essa Antônio Ramos, ela pega eu sou às vezes para decorar o nome das ruas. É, mas ajude aí, Lucinal, vai identificar onde é a rua, porque ela já falou realmente.
Não, eu lembro que Petrônio foi lá. Agora, a senhora fica aguardando. Na hora que terminar o programa aqui, nós vamos sair diretamente. Eu espero que a senhora esteja presente aí, para a senhora mostrar o que é que está acontecendo. A informação de Petrônio é que foi lá, eu chamei o Jardel, mandei o Jardel ir, e Jardel disse que tinha feito a varrição. Nós não temos problema com ninguém.
Eu ia perguntar já, o que é que o senhor tem contra ela? Ela está brava aqui
com
o
senhor. Não, eu nem a conheço, eu não me lembro nem quem é. Mas não tenho problema com ninguém, não. Minha obrigação é fazer esse serviço. Agora, as pessoas que eu mandei, eles hoje vão comigo. A senhora fica aguardando na frente da sua casa. Aí eu vou encontrar com a senhora, pelo menos para eu gravar a sua fisionomia e saber quem é. Porque eu sei que o seu voto é igual de todos. Nós não fazemos diferença, não. Porque nós trabalhamos com peso uma medida e... Não fazemos distinção com ninguém.
Ela voltou aqui, deve ser para dizer o lugar dela, que falou curtinho, de amiga, tá?
Se Jardel veio aqui, é mentira dele. É mentira dele, que Jardel não passou. E se passou, foi lá na rua de cima, aqui embaixo ele não chegou. É mentira dele. Porque no tempo de Severino Gama era uma pessoa só para varrer, era uma pessoa só para fiscalizar, e hoje é um para varrer, 10 para fiscalizar e a rua com grudo.
Calma, calma, calma. Vai passar. Ele tá dizendo que vai aí, aguarda
aí,
após
o
aguarda ele aí.
Terminou
aqui, eles vão para aí. Diga você no Zap.
Olha, Júnior, eu tenho uma reclamação para fazer. É, ali do São Cristóvão, quando você sai dali do calçamento, você chega depois da casa do Esquisboró, que pega a estrada de chão, é uma escuridão ali terrível para você passar a noite. Já tem uns postes, por que que eles não colocam as iluminações? Entendeu? Se é uma escuridão danada, faz até medo você passar ali depois.
Entenderam
de 7
essa
horas.
Da escuridão? Quer que eu rode de novo?
Não, no São Cristóvão.
São Cristóvão, ali o acesso, né? O senhor está me devendo, aliás, devendo a comunidade, né? Aquele asfaltozinho ali, aquele corredorzinho para a gente botar o povo para andar, pra não ir para o meio da rua, secretário.
Ô Nil, eu já encontrei a solução. Estou esperando apenas a firma concluir os serviços das calçadas lá, que eles têm um caminhão acoplado na betoneira, e é a coisa mais prática do mundo. Você começa, num dia você resolve aquela parada. Eu vou mandar o Zé começar a fazer a regularização dela, porque na hora que ele terminar de fazer a parte dele, ele, na hora que terminar, se ele puder, eu vou pagar o material e eles vão fazer o serviço. Porque num dia nós fazemos aquilo.
Entendido. Quem mais aqui está comigo? Essa daqui gravou o zap. Diga do zap.
Aqui é a Lidinairã, outra vez, Nilson. Desculpa, é porque eu esqueci de agradecer ao secretário Silvano e agradecer também ao prefeito pela inauguração das duas ruas aqui do bairro de Brotas, que foi a rua do INSS e a rua do Bade de Joma aqui. E em nome do conselho, eu agradeço a ele por essas obras que ele está fazendo aqui em Brotas.
Ok, tá feito. Está feito o registro. Também estão agradecendo aqui que Bombinha arrumou o calçamento na Pedro Batista Tavares. Estão pedindo para agradecer.
Ô Nil, aproveitar, além das duas ruas que foram inauguradas no bairro Bois, foram duas também no bairro de Brotas, viu? Foram quatro ruas sexta-feira e agora nós vamos partir para inaugurar de Carapuça, Aparício Veras e Rafael do Freitas.
Eu li uma nota que estão chegando a 100 ruas.
Nós já pavimentamos ruas. 96 ruas. Então, as 100 nós já chegamos, mas falta inaugurar as outras 4, né? Mas 96 nós já completamos. Então, foram pavimentadas nos bairros, 78 ruas nos bairros, 10 na zona rural e 8 no centro. Isso totalizando 113.306 mil metros quadrados. Foram 25 metros na rede de esgoto, que ontem não existia. Eu não sei quanto a MAF colocou na cidade, mas em rede de esgoto, na periferia da cidade, nós já colocamos 25 mil metros lineares de rede de esgoto.
25 quilômetros.
Então, veja bem. E os investimentos, hoje, em Afogada em Gazeira, em pavimento e saneamento, foram R$10.990.357.
Muito bem. Como é que está de asfalto? Tem asfalto aí?
Estamos com o tanque cheio, aguardando simplesmente. Apenas que o prefeito nos manda a relação. Normalmente esse tanque dá para fazer duas ruas, que ele manda a relação das ruas que serão ser feitas em seguida, para iniciarmos o trabalho.
Muito bem. Quem mais aqui comigo pelo zap? O Alex voltou. O Alan Siqueira, ele está dizendo que aquele mesmo caso, ao lado da Academia Falcon, né, disse que só pavimentaram a frente da academia. Aí jogaram uma terra fina, ele mandou o vídeo, ele tem uma garagem alugada, que não pode guardar o carro na garagem dele. Jogaram uma terra fina e estão sofrendo demais, cavaram e botaram uns canos que não servem para nada, né, canos, aí está criticando. A rua do comandante da guarda foi asfaltada, uma rua que já tinha calçamento. Só sofrimento. Se Bombinho e Patriota ficarem 10 minutos na calçada dele, aí vão ver doca do Oião.
O problema, Nil, então, o problema você não tem como asfaltar, não existe recurso para asfaltar todas de uma só vez. Nós vamos fazendo por etapa. Ali, o bairro que está reclamando é o bairro Costa, né? Só lá nós temos 12 ruas pavimentadas no governo de Jair Patriota. Agora, essa que ele está dizendo, deve ser que fica do lado direito da academia, no prédio de Bento. São duas ruas, foram feitas a terraplenagem. O material que nós usamos lá é o que usamos em todas as ruas, porque existe dificuldade e a distância, se você procurar um material melhor, é muito distante. E nós temos um material bom. Normalmente nós fazendo aguação e passando o rolo. Agora, com o passar do tempo, os carros vão passando, vai afrouxando a terra, e terra sem pavimento é isso mesmo, a poeira, isso é permanente.
Libne, a ouvinte pergunta aqui, alguma previsão para o início das obras do pátio da feira de Afogados?
Não, a gente está na fase de projeto, né? O arquiteto está concluindo o projeto, aí vai submeter a aprovação do financiador. A gente só pode prever a partir do momento que a gente conclui o projeto. O que a gente tem para dizer é isso, né? Que está na fase final do projeto para vir a liberação, a aprovação, licitação e iniciar a obra. Mas não tem como prever uma data Exato.
Eu dei uma notícia ontem, falando de esportes, eu dei uma notícia ontem na Resenha Esportes, no ar, que eu fui informado que a iluminação do Vianão, a questão da iluminação do Vianão estava tendo, na verdade, um problema de ordem meio que jurídica. A CELP querendo um documento, a escritura do Vianão, que foi no tempo que sua irmã era prefeito, né? E isso estava gerando algum entrave, alguma demora para o processo andar, que a prefeitura já teria, inclusive, feito a sinalização do quanto cabe a ela para pagar por essa ligação da iluminação. Você tem alguma novidade, Libne? O jurídico está vendo isso?
Não, realmente não. O que a gente tem noção é a parte técnica, né, de engenharia, que, como eu já disse aqui, já desde da última visita, há um mês atrás, está pronto, está, né, 100% concluída a obra. E realmente dependência, só tem isso junto à CELP. Agora, eu não sei te dizer... em relação à documentação, a solicitação...
Inclusive, eu conversei com o Silvério, que foi comprado ao pai de Totó em Valadares. Sabe? Uhum. A escritura deve estar na prefeitura. O pessoal lá do controle é que tem que procurar isso.
Está correndo para ver se acha, né? Quem mais aqui no Zap? Tem alguma previsão para as travessas José de Samaranhão, no São Francisco, ali perto da estação elevatória da Compesa, está perguntando ao ouvinte.
José de Samaranhão, aquelas travessas, todas elas já estão na relação.
Uhum. Travessa Dom José da Silva, no Sobreira, o ouvinte está dizendo que tem muita poeira, uma poeira terrível, e está pedindo ajuda aí no sentido de colocar essa rua no cronograma também. Já a outra ouvinte disse que a infraestrutura precisa providenciar a passagem de pedestres no acesso da ponte que liga a Praça de Alimentação ao São Francisco. Aquela questão de que o corrimão é baixo e o pessoal fica preocupado ali, porque não tem por onde caminhar direito.
Ô, Nil, não é nem na ponte, é após a ponte, né? Quando colocaram aquelas estacas ao lado, mas ali houve uma depressão no decorrer das chuvas. É muito fácil. Quando a Zé colocar o meu fio, vai ficar uma calçada estreita, com 70 centímetros. Mas nós vamos colocar o meu fio na lateral, onde houve a erosão, para fazer a regularização das calçadas. Isso aí vamos fazer na próxima semana.
O Sandro Pereira está dizendo que o poste X054-944 ainda não teve a lâmpada consertada. Está com problema, já chegou a falar com a empresa do Simplício, está pedindo para reforçar. Agora o senhor me pegou, pedi para o Sandro identificar, mas pelo sistema do Simplício parece que tem como identificar direto.
Não,
mas
pelo número também, eu acho que esse ofício foi encaminhado para o Simplício.
Isso.
Eu vou dar uma verificada nisso.
Pelo número do...
do barramento.
Pelo número do barramento. Exatamente. Bom, aquele problema de esgoto ali no São Brás, que vocês resolveram, como era complicado aquilo ali? O que estava acontecendo ali, secretário?
Olha, Nil, era o último esgoto a céu aberto maior da cidade. O primeiro, você esteve lá presente, que foi no bairro Costa. Uhum. O segundo, você também foi comigo lá dar uma olhada.
Isso.
Que é na Vila Bom Jesus. Só faltam colocar mais 6 tubos. Inclusive é lá que nós estamos com uma parceria com a Compesa e corrigindo que nós, quando colocamos tubo de 1000, aí o rompimento da doutora da máfia. Nós estamos corrigindo desde ontem. Vamos concluir hoje. Exatamente, vou lhe dar uma notícia boa, que é daqui a 30 dias a inauguração do bairro São Francisco, bairro Pedro Pereira, Ponte Miguel Arraes. Vai funcionar.
Do saneamento global,
saneamento. O governador, segundo Washington, Bruno, eles têm 30 dias para corrigir, se o governador não marcar a data para inaugurar essa parte da cidade de Afogados.
Uhum.
Sim. A Diomedes Gomes foi uma das grandes obras que nós fizemos. Acabou, ali tem um canal na frente, você sabe que passa muito ali, o mau cheiro em frente àquelas casas, foram 200 metros de esgoto. Foi feito aquele cacimbão que recebe a água dos esgotos, faz o tratamento e vai para a aguação do Vianão. Então, todo ele está entubado, canalizado diretamente para o cacimbão e não existe mais esgoto ali. Inclusive, nós vamos fazer a limpeza da calha, que vai passar apenas água de chuva, né? E naquela parte superior, onde tem aquela depressão grande, nós compramos 15 tubos de 80 centímetros de diâmetro e 24 para botar na parte baixa. São duas avenidas, a que passa na frente do IPA e a que passa ao lado do Colégio Normal. Só falta apenas colocar essas tubulações para que nós possamos abrir as duas avenidas.
Muito bem. Bom, eu estou estourando já o tempo para fechar, mas vamos às últimas questões aqui. A Carminha quer saber a sequência do asfalto da Gustavo Fittipaldi, secretário. Fez aquela primeira etapa, quando é que faz a segunda?
Aí vamos esperar um pouco mais. Tem umas ruas que não existe calçamento. A prioridade, o prefeito está dando essa rua que não existe pavimentação, que fica também na periferia da cidade. Mas daqui até o fim do ano, eu acredito, nós chegaremos lá.
A ouvinte que falou da ponte disse que não é só o problema do corrimão, também as subidas, além da erosão, não tem corrimão nenhum. Na última vez que o secretário veio à rádio, disse que iria providenciar e já faz um bom tempo, está dizendo que precisa de prioridade.
O corrimão, estive olhando, ali tem um desnível muito grande, em torno de 6 metros dos dois lados. Eu acho ali, ou na fundação, ou colocar esses tubos de 6 metros de plástico, fazer uma concretar isso com cimento, né? Para que nós possamos furá-los e colocar um corrimão com cano de uma polegada. Eu acho que é uma das soluções. Eu vou levar para a equipe técnica aí, para os engenheiros, para nos orientar e para que nós possamos resolver esse problema, que nós estamos com pendência há muito tempo.
O Sandro está dizendo que o problema do poste é na travessa José de Sá Maranhão. E a outra ouvinte pergunta aqui se tem ruas no Sobreira, no cronograma de calçamento, se isso depende da secretaria, já está definido ou depende da prefeitura?
No Sobreira, sim. Tem duas ruas, não lembro no momento quais são as duas, mas tem duas ruas projetadas para serem feitas.
Última questão, vou ter que fechar no zap, diga você.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Bombinha. Aqui é Tereza. Bombinha, eu quero te falar desse esgoto aqui da rua que vem só o Vale de Geraldo, das construções. Eita. Que é a Rua da Felicidade, vem subindo na Rua do Marido Louro, mesmo na curva. Fizeram uma ligação ali, desce de pista fora, chega até lá embaixo. Deu uma resposta para nós?
Ela falou no zap, pode falar.
Olha, pode ficar tranquila, eu fui com o Rocha, esteve lá com o Rocha, realmente é um negócio crítico. É aquilo, todo mundo ligou numa rede da MAF, estourou exatamente nessa curva, já danificou o asfalto e o Rocha vai mandar abrir para interligar na parte baixa da MAF, que tem mais 50 metros abaixo, que ela vai direcionar essa água para que caia, que caia lá no Cacimão.
Uhum. Vem aí no telefone, a última pelo telefone, diga lá.
Ô Nil, é eu.
Oi, eu quem?
Maria José Carvalho.
Diz, Maria José.
Ô Nil, é não, só para eu fazer uma pergunta para você perguntar a ele.
Ele está lhe ouvindo.
Fazer ainda esse ano o asfalto da São Sebastião. A central.
São Sebastião.
Você está falando da Gustavo Fittipaldi?
É aquela que chega na igrejinha.
Aquele acabou de falar, exato. É a sequência da Gustavo Fittipaldi, que a Carminha já tinha perguntado. O senhor está dizendo no momento não tem.
Ela será feita por etapa, né?
Faltam duas etapas, né?
Faltam mais três.
Faltam três etapas. Rua larga, grande.
Você sobe até aquela que vai para Bradesco, depois da baixada ali, onde é o mesquitério, para concluir o restante até a igreja.
Uhum. Muito bem. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Mais algo importante? Libre.
Não. A gente só agradece, né, o espaço para sanar as dúvidas aí da população, ver as pendências da nossa Secretaria de Infraestrutura e passar também as informações do andamento das obras, né, e dos projetos.
Isso, exato. Petrônio?
No momento está tudo tranquilo, tudo em ordem. Já vou reintegrar aqui que qualquer dúvida nos procure na infraestrutura. Ele pode ligar para mim, procure no telefone, que eu estarei de pé à ordem.
Ok, secretário Marrovê, muito obrigado.
Eu sou para te agradecer, um abraço e até a próxima.
Bom, acabou, vamos para o intervalo, daqui a pouco o plantão de polícia.
Liga a mulher que me passa lá agora.
Manhã Total.